Olá, meu nome é Fábio Camatari e este é o podcast do fanzine.com.br, onde fazemos aquela curadoria marota de quadrinhos de fã para fã com o que há de melhor no mercado. Como a gente sempre diz, fazer essa curadoria é muito desafiador porque tem muito joio no meio desse trigo, mas estamos aqui para isso. E se você estiver ouvindo ou lendo um artigo no fanzine, pode ter certeza que a gente fez bastante pesquisa, vale a pena, como é o caso de Campos de Batalha, uma graphic novel da gringa, né, lançada pela Dynamite, e que saiu aqui já há algum tempinho pela Mitos, contando grandes histórias sobre mulheres na Segunda Grande Guerra. Pois bem, vamos à sinopse oficial. Verão de 1942, enquanto o exército alemão esmaga sua oposição avançando bem fundo na Rússia Soviética, os defensores da pátria-mãe batem, desbaratados em retirada, um novo esquadrão bombardeiro chega na base aérea. Sua tripulação pilota frágeis biplanos de madeira em letais missões noturnas sobre as linhas alemãs, arriscando a morte em chamas enquanto se jogam contra os invasores, mas essas pessoas, né, para essas pessoas as consequências da captura seriam bem piores. O regimento de bombardeiros noturnos é composto por, especificamente, mulheres. Nos céus mortais da frente de batalha do leste, elas se tornaram uma lenda, conhecidas tanto por aliados quanto inimigos, como as bruxas da noite. Também em 1942, no esplendor tropical do mar da China Meridional, enquanto a Segunda Guerra Mundial se espalha pelo Extremo Oriente, uma jovem se encontra no paraíso, em seguida no inferno. A enfermeira Carrie Sutton é surpreendida pela invasão japonesa de Singapura, sofrendo horrores além dos seus piores pesadelos, e sobrevive. Agora ela tenta começar a sua vida de novo, apoiada por uma amizade com um piloto ferido, só para o destino colocar em suas mãos a última coisa que ela esperava. Carrie finalmente tem uma chance de vingança, mas será que ela deve aproveitá-la? No meio de um mundo despedaçado pela guerra, você pode lutar e ganhar, e mesmo assim não conquistar as coisas que realmente quer. Assim é Querido Billy, uma história de romance e tragédia em meio ao terrível conflito dos aliados ocidentais e japoneses. A Mitos Books apresenta as duas primeiras histórias da aclamada série Campos de Batalha de Garth Ennis, numa edição de luxo com materiais bônus, como esboços, capas alternativas. Esse volume que nós estamos falando tem 164 páginas e contém duas edições: Battlefields Night Witches, de 1 a 3, e Battlefields Dear Billy, de 1 a 3. Bom, mas sabemos que histórias em quadrinhos podem muito bem ser ilustrações da história real. E realmente houve um batalhão de mulheres, né, soviéticas na Segunda Guerra, pilotando aviões naquelas condições, na frente de batalha, e passando por todos os perrengues narrados pela edição de Garth Ennis. Como a gente sabe, o Garth Ennis, ele gosta muito de guerra, e os quadrinhos que ele faz, né, ele procura contar, ilustrar e contar histórias que realmente aconteceram. E quando foi a surpresa que eu descobri que havia esse destacamento das bruxas da noite. Vamos então à história real. Um pouco sobre as mulheres da Segunda Guerra, né? De nação para nação, as funções desempenhadas pelas mulheres variavam grandemente. Na União Soviética, mais do que qualquer outro estado, né, engrossou as fileiras das suas forças armadas com mais de 800 mil mulheres em seu tremendo esforço de guerra para deter o avanço nazista. A União Soviética também se destacou por não restringir o espaço das mulheres às enfermarias e aos serviços burocráticos industriais, chegando a criar unidades integralmente formadas por mulheres, empregando mais de 300 mil diretamente no campo de batalha. Elas eram mecânicas, médicas, instrutoras, pilotas de tanque e por aí vai. Na função de atiradoras de elite, tiveram bastante destaque. Agora, mais especificamente a respeito do regimento aéreo feminino, Durante a guerra, ficou evidente a necessidade de ampliar a força aérea soviética para impor alguma defesa contra a poderosa e soberana Luftwaffe, a força aérea alemã, tendo as mulheres também sido incumbidas dessa função. Grande parte da concepção do regimento aéreo feminino partiu dos esforços da coronel Marina Raskova, uma aviadora russa com status de celebridade por seus trabalhos em aerodinâmica e na Zhukovsky Air Academy, né, a Academia Aérea Zhukovsky. Raskova usou a sua influência para persuadir Joseph Stalin, que concordou em criar 3 regimentos femininos na aviação soviética, emitindo a ordem de criação em 8 de outubro de 1941 e operando efetivamente a partir de 1942. Cada regimento aéreo possuía cerca de 400 mulheres, todas marcadas pela coragem e voluntariedade de servir as Forças Armadas e tendo a maioria 20 e poucos anos de idade. O corpo militar era completamente formado por essas mulheres, seja pilotando, consertando, administrando ou até comandando. Devido à pressão exercida pelo exército alemão, o tempo de treinamento dos aviadores e aviadoras ficou reduzido de 4 anos para poucos meses. Marina Raskova, como tantas outras aviadoras, não sobreviveu à guerra, morrendo em 4 de janeiro de 43 num acidente aéreo às margens do rio Volga. Talvez o acidente tivesse sido evitado se o regimento dela dispusesse de aviões mais modernos. Agora, sobre o apelido que esse regimento ganhou. As aviadoras que ficariam conhecidas como The Night Witches ou as Bruxas da Noite constituíam, né, um regimento de número 583 de bombardeio aéreo noturno da Rússia, ou, perdão, da União Soviética. O regimento que ficou consagrado pela valentia e empenho das aviadoras que se lançavam sem paraquedas em aviões obsoletos durante as frias noites da guerra. Elas teriam cumprido entre os anos de 42 e 45 mais de 23 mil missões de ataque com dedicação e despejado toneladas de bomba sobre as posições alemãs. Tal número, referente às toneladas de bomba, de acordo com as referências levantadas, varia absurdamente, por isso a gente não se arrisca aqui a pôr algum mesmo que se fosse uma ideia aproximada. E por que desse apelido? Né? Ele teria sido dado pelos alemães em decorrência da tática utilizada pelo esquadrão feminino. As aviadoras desligavam os motores dos aviões quando próximas de seus alvos, o que fazia com que os soldados germânicos não detectassem a sua presença até ser tarde demais. O forte zumbido do vento passando pelas asas dos aviões criava sons sombrios, até fantasmagóricos, fazendo, né, os alemães recordarem das assustadoras histórias de bruxa da sua infância. Essa lembrança, mais os fatos de atacarem à noite e atormentarem com bombas, teria originado o apelido, que ainda, né, que pejorativo, acabou se tornando como um elogio para essas guerreiras. Agora, sobre especificamente Nadezhda Popova. As Bruxas da Noite, né, do regimento que a gente falou, em um momento de descanso, né, elas foram... Temos fotos no link desse post, né, que elas mostram sendo condecoradas e até descansando em meio às batalhas. Nesse regimento, a função maior delas era justamente atormentar. Sim, atormentar as tropas alemãs quando bombardeavam as linhas de defesa, né, da União com as linhas de defesa da União Soviética, causando pânico e impossibilitando justamente o descanso dessas tropas, né, durante a noite. O bombardeio de assédio, que eles chamavam, é uma tática psicológica na qual, de modo imprevisto, mas constante, né, fustiga-se o inimigo com bombas de baixa potência, imprimindo as tropas assediadas um elevado estresse, né, abaixando o moral e minando a aptidão para a luta. Sobre os aviõezinhos que elas pilotavam, eram os obsoletos Polikarpovs PO-2. Então, para realizar essas funções, elas recebiam esses aviões, criados lá na década de 20, e que eram usados para ensinar navegação aérea ou mesmo para pulverizar plantações. A velocidade máxima dele, mesmo muito embalado, não passava dos 150 km por hora. A escolha desse PO2, né, para o regimento de bombardeiro noturno, ainda que possa parecer bem inoportuna ou mesmo proposital, já que as mulheres não eram bem recepcionadas nas Forças Armadas, parece até fazer sentido. Os dois outros regimentos femininos receberam aviões bem diferentes e mais novos por atacarem justamente durante o dia. Geralmente, fosse na terra, no mar ou no céu, as operações militares aconteciam durante o dia pela dificuldade de se coordenar à noite. Com isso, os defasados Polikarpovs PO2, por operarem noturnamente, podiam fazê-lo com uma relativa segurança que não disporiam aí durante o dia para fazer. Eles eram verdadeiras bombas com asa, né? Eram praticamente madeira, lona, tecido, ficavam muito suscetíveis a incêndios devido à sua composição inflamável, onde apenas o motor era de aço. Muitas vezes, bastava apenas alguns tiros para que os aviões tornassem verdadeiros cometas desgovernados antes de se chocar contra o solo. Além de muito lentos, possuíam pouca capacidade de carga, não mais aí que 300 kg, obrigando as navegadoras aéreas ao cumprimento de várias missões durante uma mesma noite, muitas vezes chegando a quase 20 incursões. Mas isso tinha um inesperado lado positivo. Em meio às desvantagens de se pilotar aviões tão antigos, isso poderia ser até vantajoso. Uma grande importância residia no fato que os modernos caças da Luftwaffe possuíam velocidade mínima bem superior à máxima do PO2, o que fazia com que os pilotos alemães, embora experientes, arriscassem a vida em manobras reprováveis por qualquer comando aéreo, sendo praticamente inúteis contra as bruxas da noite. Outra vantagem dos Polikarpovs era a fácil tarefa de se encontrar alvos terrestres para atacar com maior precisão. Esse fato devia justamente à baixa velocidade e uma alta capacidade de manobra. Ainda, né, as aviadoras realizavam voos em baixa altitude, deixando os alemães ainda mais perdidos sem saber onde se esconder. Enfim, as aviadoras, assim como praticamente todas as mulheres empregadas no exército soviético, sofriam com a falta de interesse de sua própria corporação em disponibilizar coisas simples e adaptadas às necessidades femininas. Os próprios uniformes utilizados pelas mulheres eram masculinos e não havia uma preocupação de protegê-las contra o frio extremo nos seus voos noturnos, visto que as cabines dos PO2 eram abertas. Devido à baixa capacidade de carga desse modelo, o avião também não levava em suas missões muita segurança de navegação, como paraquedas, armas ou rádios. No máximo, alguma bússola e cartas de navegação. Mesmo com tamanha dedicação ofertada em prol da sobrevivência do Estado Soviético, o intransigente conservadorismo e preconceito, sobretudo de gênero, permeava a sociedade soviética e prevaleceu, encerrando prematuramente a carreira das aviadoras. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, as bruxas da noite, igualmente como tantas outras mulheres, foram sumariamente desligadas das forças armadas, entrando a maioria no esquecimento até o desprezo. As aviadoras também tiveram dificuldades em publicar suas memórias de guerra devido à forte censura do Estado, né, liderado por Stalin, que retirava de qualquer passagem tida, né, a presença delas como inapropriada à União Soviética. Se você gostou dessa indicação, tem link na compra desse item aqui no post desse episódio, fica à vontade. Você ainda vai achar, provavelmente até em promoção, diretamente na loja da Mitos. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram desse conteúdo, acesse aí fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts, onde a gente mergulha ainda mais no mundo, nos universos, que fora do mundo dos heróis, mas também tem o Luciano que vive mergulhando no mundo heroístico aí. Escolha a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, Spotify. Se quiser bater um papo direto comigo, me siga no Instagram, eu sou @kamatari, e também siga o @fanzine_br, que vai contar sempre as novidades que nós trazemos. Apresente o nosso podcast para dois amigos que gostam de quadrinhos. ajude-nos a aumentar os números de ouvintes para a gente continuar a trazer cada vez mais quadrinhos diferentes para o seu alcance. E por fim, se você quer saber mais sobre hidromel e a sua história, estilos e produzir a sua própria bebida, a Old Pony conta com o Academy, Old Pony School. Lá você vai encontrar informações não só para produzir sua bebida, mas também para gerir o seu negócio. Acesse agora mesmo educa.oldpony.com.br e comece agora os seus estudos.